José Manuel Capristano dos Santos, natural de Lisboa, 73 anos, casado com a Maria João, tem 3 filhos, 2 rapazes, o Paulo Miguel e o José Manuel, e uma rapariga, a Maria Leonor, 4 netos, uma rapariga, a Maria, e 3 rapazes, o Bernardo, o Tomás e o Salvador. São todos sócios do Benfica desde o dia em que nasceram, quer os filhos, exato, quer os netos. José Manuel Capristano foi gestor, empresário, aliás tem uma empresa de gestão imobiliária ainda hoje, foi dirigente do Benfica durante 14 anos nas presidências de Borges Coutinho, Ferreira Queimado, João Santos e Vale Azevedo. Saiu do dirigismo desportivo em 2000, ou seja, há 19 anos. José Manuel Capristano, boa noite.
Boa noite.
Bem-vindo ao Entre Linhas, é um gosto enorme recebê-lo aqui.
Obrigado.
Tem saudades de estar no dirigismo desportivo no Benfica?
Olha, tenho e não tenho. Tenho porque é um bichinho que fica cá dentro e o dirigismo desportivo para mim é igual ao Benfica, porque nunca me interessei por ser dirigente associativo ou de federações. A minha paixão é realmente o Benfica e tenho saudades do Benfica e do tempo que lá estive, porque ganham-se raízes, ganham-se amizades. Agora, também vejo coisas hoje no desporto que cada vez está a piorar mais. Aliás, isso é como na política, cada vez mais os políticos e as exceções, claro, muitas exceções, vão de mal a pior. E eu acho que o desporto tem que haver fair play, tem que haver ética, tem que haver bom senso, e às vezes não vejo nada disto. Mas respondendo à sua pergunta concretamente, tenho saudades, naturalmente, que é um... E quem gosta de desporto, como eu gosto, e quem lá esteve tantos anos como eu estive, e em várias áreas, estive nas áreas de modalidades ditas amadoras, estive no futebol, enfim, portanto, tenho muitas raízes no Benfica e hoje sou, a minha mulher diz, costuma dizer que hoje sofro mais quando era diretor, porque o Benfica tem sido de tal maneira perseguido nos últimos 2 anos que eu acho que eu realmente redobro o meu nervosismo e o meu entusiasmo para o Benfica. E quando vejo jogos em casa, seja em casa eu estiver, minha, há sempre o nervosismo, que a minha mulher às vezes diz, lá, te sentes-te bem, tem calma e tal. Porque realmente o Benfica para mim é para além dos amigos e da família, naturalmente, é outra família que tenho e que eu aprecio muito.
Quando diz que está a ser perseguido, refere-se ao caso dos e-mails?
De tudo. É uma perseguição tenaz. O Benfica, dado 2 anos esta parte, não há... houve uma altura que não havia dia nenhum. Agora já há umas semanas que não acontece nada ou que não se diz nada. Mas acho que foi uma coisa concertada. Toda a gente sabe, a reunião no Altice entre dirigentes da comunicação do Porto e do Sporting ao tempo. E, portanto, as raízes ficaram e vê-se, a se vê agora nos programas de televisão, normalmente o indivíduo está lá a representar o Porto e o outro a representar o Sporting, normalmente aliam-se contra o indivíduo do Benfica, lá está. Isto é uma coisa natural. Eu reconheço que o Benfica é o maior clube português.
É a sua convicção que o Benfica está inocente nestes processos?
É a minha noção que o Benfica tem, bem, inocente só os bebés quando nascem, mas inocente de forma substantiva acho que sim, até porque efetivamente o Presidente Benfica, quem eu não tenho razão nenhuma para duvidar, disse em público, que eu ouvi, que se houvesse alguma ilicitude à sua gestão durante os tempos em que foi Presidente Benfica, que se demitia. Por isso, como ele não deve estar interessado em demitir-se ou não há de ter dito isso, deu tranquilidade a todos, como eu, que defendem que as pessoas sabem, têm que saber o que é que dizem. E se ele o disse, presumo que seja verdade. Não tenho razão nenhuma para duvidar.
Tem gostado da gestão de Luís Filipe Vieira?
Bom, no plano patrimonial, 5 estrelas, porque quem conheceu o Benfica como eu conheci, quem eu conheço como hoje o Benfica está, com o complexo da luz extraordinário, moderno, com o museu, com a BTV, com o Seychelles, que é realmente da menina dos olhos dele, e realmente eu já lá estive a oportunidade de ter visto as instalações, aquilo realmente é extraordinário, vale a pena ser lá. Devia haver visitas guiadas para os benfiquistas conhecerem aquele espaço. O Luís Filipe Vieira tem feito realmente uma obra extraordinária no Benfica e acho que o pior defeito das pessoas é a ingratidão. Eu acho que, enquanto benfiquista, acho que os anos que lá tem estado tem posto o Benfica, deu-lhe credibilidade também. O Benfica, no tempo que vinha, era um tempo difícil, com vários presidentes que tiveram ações negativas. Portanto, o Luís Filipe Vieira, juntamente com outros, naturalmente, tem várias coisas boas. Uma delas é que sabe, quando sabe que não sabe, arranja quem saiba paga-lhes bem e arranja, quem sabe, o Domingos Soares Oliveira, é um caso concreto de um elemento da direção de Benfica de excelência, o homem do marketing, é um homem com uma é muito bom.
E concorda com esta aposta na formação?
Hoje toda a gente concorda. Eu também concordo com a formação. O que eu acho é que efetivamente não há ninguém que possa pensar com inteligência que só a formação chega para catapultar o Benfica para os planos, para os patamares europeus, como a gente nós sonhamos.
É importante ter um scouting atento e eficaz.
Sim, é fundamental. E o Benfica tem tido realmente um scouting atento, comprando bem e vendendo melhor. Também há casos de falhanças, há em todos os clubes, em toda a parte do mundo, porque é impossível não falhar nunca. Mas esta foi também Luís Filipe Vieira, é bom que também que se diga, também por gratidão, também por imperativo de consciência, também foi Luís Filipe Vieira que foi o homem que apostou sempre na formação, sempre no Seixal, e o Seixal é realmente a menina nos olhos dele, e o Seixal agora com este caso, que é um caso do outro mundo, do João Félix, é o culminar realmente de várias transferências que mais não se fizeram na altura, porque não houve essa oportunidade, mas o Benfica já fez não sei quantos, 200 e tal milhões de euros com elementos vindos da formação.
Fica triste com a saída de João Félix?
Fico triste, sabe? Fico triste por várias razões. Fico triste porque acho, eu disse, tive a verdade de dizer, eu e várias pessoas, o próprio selecionador nacional, o treinador do Benfica atual, o treinador do Benfica anterior, que mais um ano aqui ganhava maturidade desportiva, maturidade psicológica, preparava-se melhor para a sua saída, por um lado.
Se fosse possível escolher, preferia ficar com o jogador aos 120 milhões de euros?
Bom, se quem está dentro do convento é que sabe o que lá vai dentro. 120 milhões de euros é muito dinheiro, é uma coisa inimaginável em Portugal que tivesse havido alguma, ou que se sonhasse alguma vez, tivesse uma transferência deste valor.
Entra para o top 5 mundial.
Entrou para o top 5 mundial, exatamente, é uma coisa extraordinária, por isso é que eu digo, quer dizer, contra factos não há argumentos. O que eu idealizava, e o Presidente, pelos vistos, também idealizou, mas não conseguiu, era vendê-lo e mantê-lo mais um ano em Portugal, no Benfica, para ganhar mais maturidade. Mas isso não foi conseguido. Mas acho que quem fez este negócio, que deve ter sido, digo eu, o Sr. Luís Filipe Vieira e o Sr. Jorge Mendes, eu tiro-lhes o chapéu, porque realmente eu, em todos os jornais, em todos os comentários que eu ouvia, televisivos, de rádio, era tudo impossível. Não é possível, não acredito. Isto é o Benfica do seu marketing, é o Benfica assim, é o Benfica assim, e foi possível. Foi possível porque realmente o João Félix é um grande jogador. Eu acho que vai ser um. Se não se perder, e é preciso muito cuidado, por isso é que também era outra questão que eu queria dizer, além de ter pena. Porque acho que ele há mais um ano era melhor para ele, para o Benfica e para todos, mas também porque acho que ele, que se não for muito bem, o Cristiano Ronaldo teve a sorte, por exemplo, de apanhar um Alex Ferguson, que foi um pai dele, com todo o respeito para o pai dele, bem, se vai dizer, mas tratou como um filho.
Simeone não tem esse perfil?
Não sei se o Simeone tem, tenho dúvidas, por aquilo que leio, não o conheço, por aquilo que leio e ouço, acho que o Simeone não terá as características de paizinho, quer dizer, deve ser muito mais duro. Eu peço a Deus que ele se enquadre bem, que responda, porque a expectativa é muito alta. Quem paga 120 milhões para um atleta vai exigir este mundo e o outro. Esperemos que ele esteja psicologicamente, mentalmente apto para desempenhar, para não deixar os seus créditos para os alheios.
Espera que não saiam mais jogadores influentes?
Eu espero que sim, e sabe, quando se diz e se sonha que se quer ter um Benfica europeu, particularmente e principalmente com pessoas vindas do, jogadores vindos do Seixal, se a gente os vende é impossível, a bota não dá com a perdigota. Efetivamente, agora esta transferência foi um valor astronómico e portanto não havia pouco a fazer, ou nada a fazer, porque o jogador fica louco com tanto dinheiro, vai receber 6 ou 7 milhões de euros por ano, é uma coisa, uma loucura, são mais de 500 mil euros por mês. são não sei quantos euros por dia, hoje um jornal dizia isso, é uma loucura. E, portanto, Deus queira que o dinheiro não lhe suba à cabeça, que seja bem enquadrado, que tenha quem o proteja e quem o conduza, por forma que, no plano desportivo, não deixe seus secretos mãos alheias, repito.
O Benfica tem passado a ideia, nas últimas entrevistas, quer de Rui Costa, quer de Luís Filipe Vieira, quer de outros dirigentes do Benfica e de pessoas com responsabilidade do Benfica, de que pretende contratar pouco, mas contratar bem. Contratações cirúrgicas, poucos jogadores, mas jogadores de grande qualidade, que cheguem, de facto, para posições em que o Benfica, na sua formação, não tem esses jogadores e quer contratar os jogadores que deem um nível mais elevado à equipa. Concorda com isto?
Completamente, completamente. Aliás, o Rui Costa, sem desprezo para todos os outros, o Rui Costa é um benfiquista emérito e um ídolo de toda a gente, um grande jogador de futebol, e por isso sabe mais de futebol a dormir que, por exemplo, eu acordado, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas estou perfeitamente de acordo, é exatamente. Comprar muito não interessa para o Benfica, que aliás em anos anteriores a gente viu que não resultou. Comprar cirurgicamente, comprar bem, pouco, nos lugares-chave, nos lugares que a equipa técnica entenda que estão, que não só que o Seixal não, enfim, não há qualidade suficiente para o primeiro time do Benfica e, portanto, que sejam transferências cirúrgicas para lugares-chave. E o Benfica aí pode ter realmente, e se Deus quiser vai ter, não só no plano nacional, que temos uma equipa fortíssima, como também no plano internacional, dar-nos um arzinho da nossa graça. Mas não se pode perder mais João Félix. Se a gente continuar a vender jogadores, mesmo que seja pelas cláusulas de rescisão, então enfraquecemos muito o plantel. Mas estou convencido e esperançado que, efetivamente, agora, com esta venda do João Félix, ficamos por aí em vendas.
Quais são os jogadores que mais gosta no plantel do Benfica? Quem é que gostava que não saísse?
Sabe, todos aqueles que vestem aquela camisola, aquele chamado manto sagrado, gosto de todos. Eu, como detonador, já sabe que eu acho graça.
Mas não valem todos o mesmo.
Eu sei que não valem todos o mesmo.
Futebolística, não é?
Sim, quer dizer, os jogadores para mim são essenciais do Benfica, mas, por exemplo, eu tenho amigos meus que não gostam, para o Pizzi. Acho que o Pizzi, se joga bem, o Benfica joga bem. Se o Pizzi joga mal, o Benfica joga mal. Para definir o que é o Pizzi, para mim é isto. Mas tenho amigos meus que não gostam do Pizzi. Está a ver, ninguém agrada a toda a gente. Pronto, mas além do Pizzi, temos a dupla de centrais, este Ferro e este Ruben Dias, são dois jogadores extraordinários, miúdos da cantera, e que são realmente extraordinários. Um Grimaldo, que eu acho dos jogadores que a gente não deve vender, porque não é da nossa formação, mas adaptou-se bem ao futebol português e ao futebol do Benfica, é um grande jogador, não defende mal, está a defender melhor do que defendia e ataca muito bem. É quase mais um médio ala, ou mais quase um jogador de ataque. Mas o Gabriel, por exemplo, que também ninguém dava nada por ele, embora o Rui Vitória, com quem eu tenho um respeito muito grande, porque nos deu dois, três títulos ao Benfica e, portanto, estamos gratos por isso, mas, enfim, teve que sair, a vida é feita de ciclos e o ciclo ele tinha acabado, mas a verdade é que o Gabriel, que foi ele e o Rui Vitória que quis comprar, mas quem o introduziu na equipa, no plantel, foi o, a jogar com regularidade, foi o nosso atual treinador, que realmente é também um caso de estudo. Como é que é possível um homem que teve como adjunto no estrangeiro, em Inglaterra, mas em clubes de segunda linha, e depois que foi para o Benfica, para as camadas de formação, passando todos os patamares da formação, chegar ao primeiro time, à primeira equipa, e não ter medo de arriscar, não ter medo de mudar o sistema tático, não ter medo de dizer ao Jonas, tens de ficar aí, és um grande jogador, mas vais jogar, precisamos de ti. Mas, quer dizer,
foi a chave principal deste título?
Para mim foi. Para mim, o nosso atual treinador do Benfica foi a chave principal. É uma grande surpresa para mim. Uma grande surpresa para mim. Sabia, toda a gente me dizia que tinha muita qualidade. Como dizem que o Renato Paiva tem muita qualidade e outros treinadores da cantera. Agora, eu não sabia que ele, o discurso dele, a forma de treinar dele, a forma de estar dele, como dirige o balneário, eu não digo que não há homem sem defeitos, para mim sem defeitos só há Deus, mais ninguém, mas um homem que the right man in the right place, homem certo no lugar certo. Deus queira que esteja cá há muitos anos.
Como é que nasceu a sua paixão pelo Benfica? Foi o seu pai que lhe passou esse bichinho?
Olha, o meu saudoso pai era um sócio, morreu em 1974, era o sócio 801 do Benfica. 801 do Benfica. O meu pai era o meu ídolo comercial, porque era o homem que mais vi que gostava de trabalhar. O meu pai, as férias dele era a trabalhar. Arranjávamos um motorista que ia com um carro para ir com a minha mãe e com a minha irmã, que Deus tem também, e a minha mãe também, para ir às praias, para aqui, para ali, mas ele estava no seu gabinete a trabalhar. Era um homem que as suas férias também eram a trabalhar. E as horas, a ociosidade do meu pai era ver os jogos do Benfica, que íamos para, aqui em Lisboa, depois mudámos para Leiria, uma terra que eu também muito gosto, que é a minha segunda terra.
Tem casa em Leiria?
Tenho casa em Leiria, gosto muito de Leiria, tenho lá muitos amigos e ainda quinta-feira para lá vou, passar lá uns fins de semana numa praia que ninguém conhece, mas que é a única praia do concelho de Leiria, chamada a Praia do Pedrógão. E aí também tenho uma casa e para aí normalmente que vou. Mas o meu pai, dizendo ainda do meu pai, a sua ociosidade era ver os jogos do Benfica, íamos para o campo, para a estância de Madeiras, víamos as terceiras. Eu era miúdo, muito pequenino, eu e a minha mãe que Deus tem, jogávamos ali, sei lá que, ao Berlim, não sei. E o meu pai e a minha mãe, nós dois, os seus domingos, que as atividades esportivas ao tempo era o domingo, era ver as categorias e ver rugby. Havia um campo de rugby junto à estância de Madeiras e víamos ali, passávamos ali o dia. O meu pai, a sua grande paixão era o Benfica. E realmente induziu-me a mim e à minha irmã que nós temos este amor pelo Benfica. Mas se o meu pai me deixou muitas coisas e deixou-me, talvez a melhor coisa que eu me tenha deixado foi o Benfica. Porque o Benfica é uma família muito especial, sabe? É muito difícil contentar os benfiquistas. Estão habituados de tal maneira, face aos anos de glória que o Benfica sempre teve, mas particularmente nos anos 60, que hoje o Benfica, quando joga menos bem ou mal, o ambiente é difícil. Portanto, é um ambiente de exigência.
Qual é o seu número de sócio?
956. Sou sócio desde 1952. Embora não tenha nascido em 46, houve 6 anos ali, meu pai não pôs sócio, não sei porquê, mas coitadinho, lá ele é que soube porque é que não pôs, mas sou sócio em 956. Já é um nome bonito, mas meus filhos e netos são sócios desde o dia que nasceram.
Esteve em direções com Borges Coutinho, como presidente, Ferreira Queimado, João Santos e Vale Azevedo. Como é que foi este período com Vale Azevedo?
O período mais difícil da minha vida desportiva, tive muitos anos no Benfica, 14 já disse. Esses anos que tive com o Dr. Vale Azevedo foram anos muito difíceis, porque ele queria endireitar o mundo, sendo ele o mais torto dos tortos que eu conheço. Quer dizer, não há palavras para explicar como é que um homem pode ser tão indecente, tão sem preceitos, sem maneiras. Como é que se pode apunhalar as pessoas? Eu tratei-o sempre com diferença. Ele também me tratou a mim com tanta diferença que até me iludia.
E quando é que percebeu que isso era uma fachada?
Quando eu percebi que estava perante um homem perigoso, foi quando eu já tinha do lado dele meu muito dinheiro. E a minha ideia foi tentar, estando bem com ele, ou tentando estar bem com ele, tentar que ele me fosse pagando, o que nunca aconteceu. Portanto,
emprestou-lhe dinheiro a ele?
Muito dinheiro.
Mas para o Benfica ou para ele? Seria...
Ele disse para o Benfica, eu acredito que fosse para o Benfica, mas não emprestei ao Benfica. O Benfica nada me deve, porque não emprestei nada ao Benfica. Emprestei foi a ele. Eu tenho cheques em minha casa de verbas vultuosas, ainda em escudos, ainda em contos. Quer dizer, veja bem, há uns anos que isto não é. Portanto, eu vou dizer, foi o. Não há dia nenhum, é mentira, mas é muitos, muitos dias sem querer vou-me lembrar dele, porque realmente fatiou muito a minha vida pessoal. Não me tirou dinheiro para comer, mas foi uma verba muito avultada que ele me tirou.
Consegue quantificar essa verba?
Consigo, mas não vale a pena. Foi muitas centenas de milhares de euros, não vale a pena.
E nunca lhe pagou?
Nunca me pagou. Nunca me pagou, nem pagará, pois não. Ele vive disto, ele vive do expediente. Depois vem a saber que deve a A, B, C e a D. Sei lá, nomes que vieram na Praça Pública ao tempo. Eu lembro agora do doutor Talon, por exemplo, um deles, que uma vez li no jornal também que devia dinheiro.
E ele pedia-lhe dinheiro por problemas de tesouraria do Benfica?
Do Benfica, pá, pronto, exatamente, que havia problemas do Benfica. Ele soube que eu tinha feito um negócio muito bom e soube que, enquanto advogado e passava a pensar, o meu amigo, mostrei-lhe a escritura. E ele soube que eu tinha recebido uma verba avultada. Foi a minha desgraça. E eu só sei viver com... Eu não sou capaz de viver ou conviver com pessoas que não mereçam com a minha confiança. Saio. Eu na judiciária fui ouvido em tudo quanto é sido, como calcula. Além do dinheiro que ele me roubou, roubou-me muitas horas de sono, roubou-me muita... muita, tive muitos problemas no sentido de, a minha mulher dizia-me, mas quem não deve não teme. Eu sei que quem não deve não teme, mas não é, ir a uma polícia judiciária ou de CIAP ou de IAP, não é isso, é a casa de um amigo beber um copo, não é? Porque eu tenho o sentido da responsabilidade, eu sou pai de filhos, tenho um nome de família que quero manter até morrer, meu pai ensinou-me isso, e realmente eu, quando saía da polícia judiciária, graças a Deus, os senhores agentes, os senhores inspectores, enfim, chegou um a dizer-me a mim assim, olha, deixa eu estar a ver esta assinatura, e esta assinatura é minha, senhor inspector, não é não, ó, senhor inspector, esta assinatura é minha, não é não, foi falseada pelo seu amigo. Então veja os dissabores que eu sofri, onde é que eu andei a provar que era um homem sério, e pronto, e graças a Deus fiquei impoluto, como sou e sou, não, as minhas mãos nunca sujam com nunca até morrer, e espero que os meus filhos assim sigam e seguem com certeza absoluta, e os meus netos.
E com certeza também problemas familiares que isso depois acarretou por
bom, a minha
tanto
mulher
tanto dinheiro.
A minha mulher é uma grande mulher, não nos faltou o essencial não faltou, mas uma grande mulher, meus filhos, grandes filhos, e portanto nunca ninguém pôs. Eu é que tive o problema perante mim próprio dizer assim: como é que eu hei de dizer aos meus filhos amanhã, cuidado com os amigos que vocês andam, se eles me poderão responder a mim, mesmo que não respondem, pensam: olha, veja lá o amigo que o senhor também teve. Quer dizer, perdi não só dinheiro, mas perdi mesmo em relação às amizades e à confiança. Eu há bocado estava a dizer, eu sou sem viver em clima de boa fé, porque eu dizia à Polícia Judiciária, há bocado ia fazer isso, esqueci-me, eu tinha uma das duas coisas a fazer, ou me demitia ou o denunciava. Se eu não o denunciei nem o demitia, porque eu não sabia de nada, porque ele fazia as coisas normalmente no seu escritório, dizendo, e era verdade, que a logística dele no escritório era mais evoluída que a nossa no Benfica, que às vezes nem água de luz havia para a gente beber naquele tempo. É por isso que eu digo, ainda falando para o Luís Filipe Vieira, eu, conhecendo o Benfica como eu conheci, bom, mas já conheci o Benfica noutros tempos, eu lembro no 25 de Abril o queimado presidente do Benfica, o João Rocha, presidente do Sporting, fizemos um pacto. Não é Benfica Sporting, no sentido de nós não irmos buscar ninguém ao Sporting, nem a Sporting, ninguém ao Benfica. Isso foi cumprido durante bastante tempo. Quer dizer, o Benfica teve sempre momentos difíceis. Agora, como este senhor, com este senhor, e depois dizia-me que tinha uma conta corrente de 1 milhão de contos. Tinha uma conta corrente, portanto, quando a gente via que ele tirava dinheiro do clube, fazia parte da conta corrente que ele tinha. Enfim, olha, e eu estava de tal maneira ocupado com as minhas funções, que era vice-presidente de futebol nessa altura. Tinha um grande ajudante, um grande homem ao meu lado, que era o Xão An, que agora saiu do Benfica, que é um homem íntegro, um caráter extraordinário, um benfiquista também indefectível, que me ajudava muito. Primeiro tinha um tal senhor Queiroz, que esteve lá muitos anos, e depois, entretanto, agora também já morreu. Mas depois o Xão, que me ajudava, mas quer dizer, era e outras pessoas me ajudavam no desempenho da minha função. Mas não é fácil. Só responder são centenas de cartas a despachar por dia. E a gente está tão embranhado naquilo, e despesas e aquisições, quer dizer, tudo aquilo, e sem dinheiro para nenhum dia. Posso contar isto, que é engraçado. Venho na caminhoneta da minha viagem do Norte, chateado porque tínhamos perdido. Eu vinha lá no primeiro andar da caminhoneta, e o nosso motorista chamava-se Moreira. E nas portagens tínhamos Via Verde. E um dia venho do Norte e ele para e não para na Via Verde. Não passa pela Via Verde. Eu digo: Moreira, o que é que se passa? Olha o que eu depois lá em Lisboa digo-lhe. Eu percebi logo o que era. Não tínhamos pago a Via Verde. Vejo os limites. O Benfica chegou, e hotéis e agências de viagens era eu que tinha muitas vezes, não é? Sempre, o dinheiro que depois era ressarcido. Desse dinheiro não fui ressarcido, foi do grande dinheiro que lhe emprestei e que julgo que tinha sido para o Benfica, mas não sei.
Nunca mais se cruzou com ele?
Não, e peço a Deus que não me cruze com ele, porque não sei a reação que vou ter. Portanto, não, nem a mulher. E se de um lado chove, do outro lado faz vento. Nem a mulher, mas peço, e mesmo cunhados dele, familiares dele, irmãos dele, parece que está tudo com as suas cuidadas com ele, porque ele tentou nos casos, enganou noutros casos toda a gente, mesmo a família dele.
Ainda por cima vinha de experiências com Borges Coutinho, com Ferreira Queimado.
Era esse espelho que eu tinha de presidente. Para mim, o presidente do Benfica, a presença do Benfica, para mim, é uma. O presidente do Benfica é uma instituição dentro da própria instituição, porque o Benfica é um clube muito presidencialista. Eu lembro de ir a casas do Benfica, ia muito, e gostava muito de ver as casas do Benfica, e nas casas do Benfica, quando ia ao presidente, a festa era uma. Quando, mesmo que fosse o Eusébio, coitadinho, que Deus tem, grande glória, grande saudade, Mesmo que fosse o Eusébio, eu, este e aquele, tudo muito bem tratado, mas faltava o presidente. O clube, o Benfica é um clube presidencialista. E tive realmente presidentes. O Borges Coutinho, o Dr. Duarte António Borges Coutinho, Marquês da Praia e Monforte, foi, e eu tenho 73 anos, a pessoa com mais categoria pessoal que eu conheci. Elegante. Não era capaz de dizer uma asneira. Um homem de um trato finíssimo. Um aristocrata extraordinário. Ferreira Camado, um homem de vida, de trabalho, um homem da cortiça, um homem de trabalho também, um homem sério, um homem trabalhador. João Santos, um bem falante, um homem também, enfim, já de outro patamar, mas também um bom presidente, falava muito bem, discursava muito bem, tinha o dom da palavra e entusiasmava as massas, era um tipo que puxava pelas massas.
Gostava de esportes náuticos?
Gostava, era a especialidade dele, exatamente. Adaptou-se ao futebol, sabe Deus como.
Remo, não é?
Exatamente. Mas sabe que o Benfica teve uma pleia de gente extraordinária, eu se posso enumerar alguns, para além do Borges Coutinho, olha, Germano Campos, Osvaldo Branco, Jaime Catarino Duarte, comente esquecer-me algum, Fernando Caseiro, Rui Guedes, Brigadeiro Rodrigues de Carvalho. O Benfica teve uma play de dirigentes de tal maneira, que realmente, eu às vezes vejo, hoje também há grandes dirigentes, há um bocado falei de Domingos Prados de Oliveira, além de presidente, e há mais elementos do Benfica, o Rui Costa, há mais elementos do Benfica, e estão lá, olha, está lá um, que ainda é do tempo, desse tempo meu, ainda lá está, chama-se Jorge Arraes. O Jorge Arraes, que ainda faz parte da Assembleia Geral do Benfica, é um velho amigo, ainda lá está no Benfica hoje e fez parte desse. Eu não me lembro se era já ainda de Borges Coutinho ou já no Ferreira Camado, mas penso de Borges Coutinho. E estão lá outros, gente que respira Benfica e que é que eu fui habituado, eu nunca me passava pela cabeça que fosse possível alguém enganar o Benfica. Isso é como que enganasse uma mulher ou os filhos. Não é possível. E foi possível. E de maneira.
Qual foi o jogador que mais gostou de contratar? Ou a história mais engraçada que tem da contratação de um jogador?
Pobarski foi jogador excepcional. Pobarski, jogador excepcional. Um jogador extraordinário, muito calado, checo, mas um grande jogador.
E qual foi a história mais engraçada que teve assim no dirigismo?
Histórias engraçadas. Olha, a história mais engraçada que tive no dirigismo não foi no futebol. Foi num jogo de voleibol, Sporting Benfica, no meu tempo. Duas grandes equipas. O Sporting está a ganhar 2-0. Eu estou doente em casa, não fui assistir ao jogo, estava doente. Olha, estou pior que hoje, estou muito constipado. Mas com febre na altura. Sporting 1-0, Sporting 2-0, em setes, claro. O Benfica faz 2-1, o Benfica faz 2-2, e no último, na nega, no último quinto set, o Sporting está a ganhar 13-6 ou 13-5, por aí. O Benfica ganha e é campeão nacional. Eu tive uma alegria, eu estava tão desesperançado disto, quando assisti a este espetáculo inolvidável, eu disse à minha mulher, vou-me vestir e fui ter com ele de acear, estavam a acear no Bacos, ali na Rua da Misericórdia.
Os espanhóis chamam a isso a remontada.
Remontada, está a ver, em voleibol, perder 1-0, perder 2-0, depois ir recuperando, mas sempre ali na, e no quinto e no último set, uma coisa daquelas, santo Deus. Mas tive várias histórias no desporto, várias histórias, mas quer dizer, tenho uma história, o Carlos Lisboa, que é hoje o treinador de basquete de Benfica, é o melhor jogador de todos os tempos de basquete em Portugal. Se tivesse nascido na América e tivesse mais 2 ou 3 centímetros, o que é que ele teria sido? Mas foi um grande jogador. O povo na Luz, no estado da Luz, no pavilhão antigo, dizia, cheira bem, cheira a Lisboa, porque ele realmente era um encanto. Mas tantos campeonatos nos deu, e há um que é o último lance livre que ele falha em Alvar, com o Valência de Magalhães e Guimarães altura, e perdemos um campeonato. O homem que nos deu tantos títulos também nos tirou um. Mas isso são histórias e tantas. Chorámos no balneário, sabe Deus. O desporto tem isto, sabe? O desporto tem esta ligação entre as partes, entre as coisas, entre as pessoas.
Costuma ir ao estádio ou é um adepto de televisão?
Não, quer dizer, eu tento, eu tenho vários sítios, eu gosto de Troia, tenho uma casa em Troia, tenho uma casa no Algarve, tenho uma casa ali ao pé da Leiria, pé de São Pedro Noel, e gosto. E acho que de dar à minha mulher o que toda a vida não dei. porque quem é vice-presidente de modalidades amadoras do Benfica, que tem todas as modalidades, uma vez vai ao básquet, outra vez vai ao futebol, outra vez vai ao hóquei, não passava um fim de semana em casa. Depois do futebol a mesma coisa, férias no futebol, ia passar como jogadores em junho, às vezes, quer dizer, e agora aquilo que quer, compensa, a minha mulher realmente muitos fins de semana passo fora, mas quando estou em Lisboa, normalmente vou ao estádio com um lote de amigos meus, o próprio direção de Benfica às vezes me convida para ir para o canal presidencial, onde vou muita vez, e pronto, e o Benfica, e o Benfica, olha, perdi este jogo de futsal, o último jogo de futsal, porque estava de tal maneira que tive que ir de urgência para o hospital por um problema que tive intestinal, e para chegar às 4 da tarde ao hospital e sair lá à meia-noite. E não vi o jogo, soube o resultado. Mas não só o futebol, como as modalidades, gosto de ver. As modalidades vão menos ao pavilhão. É frio e tal. Mas agora o futebol, normalmente, quando estou em Lisboa, vou.
Como já referimos, foi dirigente do Benfica no tempo de João Santos, da presença de João Santos. O lema de João Santos, quando se candidatou à presença do Benfica, era por um Benfica europeu. E o Benfica acabou por chegar a duas finais da então Taça dos Campeões Europeus, tendo perdido essas duas finais,
uma
frente ao PSV Eindhoven por penaltis e a outra frente ao AC Milan. Acredita que o Benfica pode chegar a uma final da Liga dos Campeões Europeus, ou ser mesmo campeão da Europa, ou acha que a Liga Europa é o limite para um clube português?
Bom, eu acho que neste momento, e parece que as leis que andam por aí no ar, parece que vão agravar esta situação. Acho que realmente há quem queira fazer o futebol de países ricos para um lado e países pobres para o outro. E o Benfica pertence a um país pobre. A esperança que eu tenho, que o Presidente também tem, aliás, o Presidente é que é o líder, e portanto ele é que tem que ter e tem que incentivar o seu povo. Mas aquilo que eu penso é que, efetivamente, o Benfica é muito grande, a nível português é muito grande, e até a nível europeu. Agora esta venda foi a quinta no top da Europa. Portanto, acho que o Benfica pode ter essa esperança, mas é uma esperança muito difícil, porque aparece amanhã um outro a dar um tubarão, a dar-nos mais não sei quanto por um jogador qualquer que eu nem quero pensar nisso.
A Liga Europa é mais
concretizado. E tivemos duas finais já na Liga Europa, que perdemos ambas por falta de sorte, numa e noutra. Uma por arbitragem horrorosa.
E frente ao Sevilha?
Exatamente, não é? Exatamente. Mas quer dizer, mas eu acho que o objetivo deve ser esse. Porque depende também muito dos sorteios, sabe? Eu às vezes vejo clubes, sem indicar nomes, que fazem uma grande... É bom, é sempre bom ganhar, seja, e nunca é fácil ganhar, eu sei. Mas depende muito do sorteio ser mais fácil ou menos fácil a passagem para fases seguintes. Depende muito destas coisas do sorteio. Passar a fase de grupos é fundamental. E o Benfica não tem conseguido. E depois ter sorte em sorteios. Porque se o Benfica tiver sorte... O Benfica e os outros clubes, mas particularmente o Benfica, que é o clube que eu gosto, que eu amo, tiver sorte, efetivamente pode passar com fazer. E pode chegar a uma dada altura, uma meia final. Bem, para o Benfica, neste momento, se alcançasse uma meia final, já era quase o título europeu.
O Ajax chegou.
O Ajax chegou. E com miúdos, é isso que eu ia dizer a seguir.
E não
com
é
miúdos.
Um clube de um país dos Big Five, dos cinco mais
não,
fortes.
Não, exatamente, pois não. E o Ajax, como se sabe, teve muitos anos escondido, muito bem desapareceu. Agora apareceu em grande, mas está a ver, mas agora já se gosta, pelo menos é o que eu tenho dito, já vão desmantelar a equipa. Esse não com um, mas com três ou quatro jogadores a ser vendidos. A ser assim, Ajax agora falta mais um no próximo ciclo. É o caso do Benfica. O Benfica, se for só o João Félix, e não é nada pouco, realmente é um gênio, se for só o João Félix, e se fizermos, como há pouco que dizíamos, umas aquisições cirúrgicas e bem feitas, não digo que sejamos campeões europeus, nada é impossível. O Porto foi campeão europeu no tempo de Zé Mourinho, com Derlei, com Nuno Valente, com jogadores, com todo o respeito, naturalmente, mas que não tinham o arcabouço de outros jogadores, do que outras equipas tinham, e conseguiu ser campeão europeu. Naturalmente, cada vez é mais difícil.
Tinha Mourinho.
Zé Mourinho.
O Benfica tem Bruno
Lage. Quem trabalhou Zé Mourinho no Benfica. Também trabalhei com o Zé Mourinho no Benfica um mês, foi quando nós perdemos as eleições. Essa foi uma das poucas boas coisas que a senhora, há bocado falámos, fez, foi aí arranjar o Zé Mourinho, não sei se lembra-se disso, não é? Foi uma das coisas boas que a senhora fez. Bom, mas de facto a esperança nunca morre, e o Benfica, com a força interior que tem, com sorte no sorteio, e às vezes sorte numa bola que bate no poste e não entra, ou que bate no poste e entra, não é? Podemos e devemos sonhar, pelo menos sonhar, em que podemos ser campeões europeus, mas é extremamente difícil. Mas se conseguimos a Liga Europa, eu acho que já não é nada mal.
O Benfica tem um treinador também de Setúbal, como José Mourinho.
Exatamente.
Pode ser um sinal.
Pode ser um sinal. É um treinador de Setúbal e é um treinador que tem um discurso muito... Eu não o conheço pessoalmente.
E não é por ser de Setúbal, é pela competência.
Naturalmente, É uma coincidência ser de Setúbal como José Mourinho. Mas acho que este treinador do Benfica, realmente, o Bruno Lage, o seu discurso é um discurso diferente, é um discurso... Ele é um discurso apaziguador, é um discurso tolerante, não é um discurso de guerra. Ele está no banco e está... impecável, não muda a sua fisionomia. E outros treinadores há que o banco fazem cobras e lagartos e discutem com este e discutem com aquilo de uma forma generalizada.
Bruno Lage parece estar muito concentrado naquilo que pode controlar.
Exatamente.
Não perde energia naquilo que não
pode,
controla.
Eu, como ele fala, eu não falo de arbitragem, eu não posso, eu não controlo a arbitragem, eu não posso fazer nada. Portanto, eu tenho que fazer as coisas é para que os meus jogadores joguem melhor. E tem feito. E realmente digo sinceramente que é uma surpresa para mim extraordinária. O Luís Filipe Vieira diz que para ele não é surpresa, que já o tinha, e admite que não, ele está lá todos os dias, admite que não. Para mim foi uma grande surpresa, agradável surpresa.
Aliás, Luís Filipe Vieira tem agora uma última declaração em que diz que o presidente do Rio Ave chegou a pedir Bruno Lage
e que ele
disse que não, porque tinha planos para Bruno Lage.
Pois, está bem. Pois, não sabe, ele não há dúvida nenhuma, quem sonhou com a formação do Benfica, com os campos de futebol, com o Seixal, foi ele. Foi a primeira pessoa que dizia coisas que toda a gente, eu lembro, toda a gente, este gajo é maluco. E afinal não foi maluco.
E agora quer fazer a universidade dentro
Sim, quer fazer. Bem, aquilo está, o Seixal está realmente um mimo, está bonito, parece um hotel. O Resort, aquilo parece uma coisa muito bonita. É muito lindo. E ele ainda quer fazer mais coisas, diz que quer fazer uma pequena... não é hotel, mas para os antigos atletas, tipo casa do artista, antigos atletas que não tenham possibilidade, enfim, não estejam independentes financeiramente, e dás ali guarida, passa a expressão. Eu acho que isto
uma
é...
Uma espécie de lar do...
Lar, exatamente.
Do antigo
termo.
Jogador?
Exatamente. O lar do jogador, ex-jogador, já foi jogador. A universidade também parece que está na sua mente. E realmente, quem conhece aqueles pavilhões, aqueles ginásios, aquilo tudo, aquilo... Não é só obra dele, mas como eu há bocado dizia, quando ele sabe que não sabe, vai arranjar quem saiba e dar-lhes liberdade para Domingos Soares Oliveira. Dizem-me, eu acredito, é a seguir ao Luís Oliveira quem manda mais no Benfica. Tem autoridade para mandar, porque sabe mandar. E tecnicamente é muito bom. Mas também que houve um tempo, lembro-me bem disso, só arranja pessoas do Sporting. Tu só arranja pessoas, o que é que me interessa a mim que o Domingos Soares Oliveira fosse do Sporting, agora se calhar já nem é, se tecnicamente era 5 estrelas, que é o que é, mas enfim, há sempre gente para tudo.
Tem muitos amigos do Sporting, do Futebol Clube do Porto?
Tenho
antigos dirigentes?
Sporting, tenho muitos amigos, tenho um amigo meu, que é quase fosse meu irmão, que é de Sportingista, e temos uma guerra, ainda agora foram a Madrid fazer um golfe, fazer uma prova, eu não faço golfe, mas eles fazem golfe. Onde ele dizia para mim, é para a única pessoa que não era Benfica, era eu, porque é que tu não vieste, mas eu já não estava bem de saúde e não fui. E tinha cá também a minha filha, que vai amanhã para a Alemanha, também não pude ir.
Mas tem muitas pegas?
Eu sabe que eu respeito muitas pessoas, sabe? Eu nunca ponho em perigo uma amizade. Eu quando vejo uma pessoa que seja intolerante, que não saiba ser equilibrada e não tenha bom senso, eu não quero perder nunca uma amizade por isto. Calma, a pessoa tem a opinião dele, tem a minha, sabe que há coisas na vida que não mudam. A religião não vale a pena. Eu sou católico, acredito em Deus. Se quem não for, eu nem consigo, nem eles me conseguem a mim dar a bota, nem eu a eles. Portanto, não vale a pena perder tempo. No que diz respeito ao futebol, é a mesma coisa.
A política também é um bocado assim.
A política, enfim, já vi na política muitas coisas. Tenho pessoas que eu conheço que foram presidente de Câmara pelo CDS e agora são do PS e vice-versa. Portanto, a política não é tão assim. Mas enfim, as pessoas sabem o que é que fazem e pronto. Mas tenho muitos amigos do Sporting. Olha, em abril, para evitar esta minha. Tinha este problema, telefonei para o Dr. Jorge Triaga, que foi. Foi um grande jogador de bilhar do Sporting. Do Sporting,
campeão,
do bilhar
e
campeão.
E a nível mundial, até um jogador mundial, de bom nível, Jorge Triaga.
E é sportinguista, por exemplo. Portanto, eu não isso. Mas,
não,
claro,
não
mas claro, mas às vezes temos pequenos arrufos, enfim, com este e com aquele, mas normalmente eu sou uma pessoa equilibrada, sabe? Aprendi a ser equilibrado quando calcorriei os camarotes presidenciais, quando fui dirigente de vários clubes, portugueses e estrangeiros, e achava uma deselegância extraordinária quando uma pessoa está no camarote do Benfica, é convite do Benfica, e depois parece estar em casa dele a faltar ao respeito aos benfiquistas. Eu sou incapaz, até vou à casa de alguém e depois, porque está lá uma coisa que eu não gosto, começa a dizer que eu não gosto daquilo. Acho que tem que haver bom senso, equilíbrio, sensatez, e a gente tem que saber o que é que está aqui a fazer na vida.
Que dirigentes de clubes adversários, possivelmente até rivais ou não, ou de clubes de menor dimensão que o Benfica, é que lhe ficaram na memória, que gostou de ter conhecido?
Olha, no meio já há dois. Um do Porto e outro do Sporting. Do Porto, nunca trabalhei com ele, tenho estado com ele às vezes na televisão, chama-se Nuno Encarnação. O Nuno Encarnação é um outro senhor do Foco Porto, mas é um senhor. Outro, Dr. Sérgio, desembargador, Sérgio Abrantes Mendes. Um elemento do Sporting, mas que é outro senhor.
Foi convidado aqui há poucas semanas do programa.
Ah, não sabia. É um senhor. É uma pessoa elegante, é uma pessoa com muita categoria pessoal e tenho por ele muita estima. Pronto, são essas duas pessoas, de repente, que me lembro de um lado de um clube e do outro, de que eu tenho estima, consideração e respeito por quer um, quer outro. Defende a sua dama, mas defende com elegância. Ele sabe que eu leio os jornais esportivos todos, quer dizer, a Bola e o Record, e realmente vejo artigos de opinião escritos por pessoas, por exemplo, do Dr. Bagão Félix, não é por ser do Benfica, mas leiam-as, ele defende o Benfica, mas defende com elegância, não está sempre a ser acutilante para com os outros. É um exemplo de uma pessoa que defende, e há outros, tantos outros, mas o Dr. Bagão Félix, lembro-me bem eu, há outros, eu agora não quero invocar o nome, de outros clubes que realmente, que atenção na vida privada, pessoas eloquentes, e intelectuais até de primeira linhagem, mas chegam ao mundo do desporto e perdem-se completamente, são cegos.
Gosta de rivalidade sem ódio?
Eu gosto de rivalidade sem ódio. Se há dia, como havia antigamente, santo Deus, há dias estava a almoçar num restaurante e apareceu um senhor que foi diretor do Sporting, agora não me lembro o nome, foi diretor da comunicação do Sporting, é muito ligado ao histórico. Maurício Duval. O Maurício Duval, ele, quando chegou, já estava, ele sentou-se na mesa dele com uma pessoa. Quando eu saí, passei por ele, levantou-se, cumprimentou-me, e o Sr. Capistano, está tão diferente do nosso tempo, não está? E está. Há dias também no restaurante, o doutor Agostinho Abada, grande agente de Sporting, estou numa mesa, ele está no outro lado com a esposa e mais outro casal, um deles também foi agente de Sporting, mas também não me lembro agora o nome. E disse-me a mesma coisa, quer dizer, é que antigamente a gente defendia os nossos clubes, mas havia elegância, havia bom senso, havia cordialidade, havia respeito. E hoje acho que a linguagem de muitos ex-dirigentes e dirigentes desportivos é de pasmar, não fomentam o ódio, é muito perigoso, e Deus queira, e nunca ter acontecido nada, enfim, de especial, é muito bom, mas realmente, não há aso a que passa a haver amanhã, porque as pessoas revêem-se os seus líderes.
E estão criadas condições para que aconteça esse desastre.
Pois, a continuarem assim, não há dúvida nenhuma, a continuar cada vez a haver... O futebol é uma indústria.
Já aconteceram alguns episódios
menos
maus.
Desagradáveis até, bastante desagradáveis, não sei.
Mas ainda não atingiu a proporção que podia ter atingido.
É isso que eu digo. E isso preocupa-me como cidadão.
Causa até algum espanto que ainda não tenha acontecido uma desgraça de dimensão maior.
Eu também acho isso. E acho
porque se vão criando condições para que isso aconteça.
Porque é pelo discurso agressivo, beligerante, é um bélico, é um discurso bélico das pessoas que dirigem os clubes, é uma coisa que está mal, eu acho.
Os seus filhos e netos, já sabemos que são sócios desde que nasceram, vivem o Benfica com essa intensidade do pai e do avô, ou menos?
É, quer dizer, vivem tão benfiquistas indefetíveis, quer dizer, nos momentos... Quer dizer, meu filho mais velho, tenho meu neto mais novo, porque os tilés da vida, é o meu filho mais velho e deu-me o meu neto mais novo. E agora anda doido com o seu filhinho de 4 anos, enfim. Mas não deixa de ser Benfica, de ver o Benfica, de enaltecer o Benfica, e é crítico quando vê na televisão e a qualquer coisa que eu faço ou diga que ele acha que não está bem, diz-me, ah, vai, não é? Bom, o meu outro filho... é mais nervoso, é mais impetuoso, mas também é um
Estava a falar do Paulo Miguel e do José Manuel.
José Manuel,
sim. Tem o seu nome, José Manuel.
José Manuel tem o meu nome e foi o único que vi nascer. Vim com os meus olhos nascer. A minha filha mais distante é sócia de Benfica e tal, mas vive também na Alemanha, não deixa de ser Benfica. E os filhos dela, meus netos, são de um benfiquismo que eu acho uma coisa extraordinária, porque nem vivem em Portugal. Eu dou-lhes tudo, quando bem camisolas, cascóis e tudo, eu dou-lhes. Mas... como vivem, há dias estavam...
Às vezes a distância pode parecer um paradoxo, mas...
É verdade, é uma loucura.
Mas faz com que se viva com mais intensidade.
E a mãe deles, minha filha, também vive isso exatamente por causa disso. E até o meu genro alemão, é sempre meu genro. Quando o Benfica tem seu resultado mais notável, telefona-me, manda-me uma mensagem, José... É giro.
Qual é o clube dele na Alemanha?
O mais perto dele é Hoffenheim. Mais perto da casa onde eles vivem é Hoffenheim. Mas ele não é muito ligado ao futebol, nem muito ligado ao desporto.
Mas quando o Benfica ganha...
Telefona-me a dizer, José, sabe que eu sou... Mas tem muita gente amiga aqui que faz isto também em Portugal.
E a sua mulher também vive?
A minha mulher, sim, pronto, mais não seja para não me incomodar. Embora eu agora veja o futebol em casa e peço distância, porque a minha casa é grande, para deixar-me estar, porque eu sou às vezes inconveniente aquilo que eu digo de equilíbrio e sou em relação aos outros. Eu perante mim mesmo, sozinho. E a ver o jogo de futebol.
Tens palavrões?
Sim, não exagerados,
pode,
mas
pode
sim,
sair qualquer coisa.
Sim, pode sair qualquer coisa. E, enfim, não é agradável, mesmo ao pé de crianças, da mulher, não faço isso. E por isso, pá, deixa-me estar aqui, tenho tantas coisas em casa, vejam lá o que quiserem ver, deixa-me estar aqui sossegado. Porque, sabe, o Benfica é uma coisa que eu não sei explicar, é uma mística especial, é um sentimento extraordinário. Os outros devem sentir para os seus clubes a mesma coisa, eu não faço ideia nenhuma, mas acho que o Benfica é um clube mais popular, sabe? Até a cor das camisolas são mais garridas. Quer dizer, acho que o Benfica tem qualquer coisa de especial, que se vê, enfim, em pequenos pormenores. Por exemplo, eu vejo os outros jogos do Benfica, dos outros clubes, a chamarem palavrões aos jogadores do Benfica. Ao Benfica, ao presidente do Benfica. Eu não vejo na Luz, sinceramente, eu também estou a ouvir mal, mas espero que não seja por isso. Não vejo o Benfica. No Estádio da Luz, nós lutamos para a nossa vitória, não é a derrota de ninguém, que é implícito, evidentemente. Para nós ganharmos, outro tem que perder. Mas acho que há uma diferençazinha. Somos mais populares, por isso somos muitos, somos mais. Mas neste caso, somos mais e melhores.
Gostava de voltar ao dirigismo, se fosse convidado, ou pensa que o seu tempo já passou?
Não, acho que o meu tempo já acabou. Acho que tratam muito bem, toda a direção do Benfica me trata bem, tenho com cordialidade com todos os agentes do Benfica. Está o Benfica muito bem entregue, seguramente que não vive para o Benfica, não do Benfica, percebe? Isso é importante, tive esse exemplo flagrante da minha vida que é para esquecer, mas eu não esqueço. E é gente que realmente que labuta pelo Benfica, trabalha pelo Benfica. Tenho lá um, por exemplo, com o Alcino António, que também é do meu tempo, veja bem, aos anos que eu saí, lá está, e entrou com o João Santos. Portanto, já nem foi no último mandato que eu tive. E pronto, estão bem com todos. Agora, tenho 73 anos, sabe? E isto, cada coisa tem a sua época. Já não tenho aquela adrenalina que tinha quando era mais novo. Embora sinta pelo Benfica o que sentia, ou até a minha mulher diz que estou pior. Mas acho que estão muito bem entregues. Acho que estão muito bem entregues. O Benfica está muito bem entregue.
Qual foi a maior loucura que fez para o Benfica?
Eu acho que o Benfica nunca se faz loucura, sabe? É que tudo quanto se possa fazer para o Benfica, acho que não é loucura. Ir atrás do Benfica ao estrangeiro várias vezes, ir atrás do Benfica ao país várias vezes, e levantar-me da cama doente para ir ao estádio e ver o Benfica, porque tenho a mania, e sou católico, mas tenho a mania que se não for o Benfica perde. Se coisas destas, tenho várias. Mas acho que tudo isto, acho que o Benfica não há loucuras a favor do Benfica. O Benfica merece tudo.
Samuel Capistano, foi um gosto recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF.
Muito obrigado.
As maiores felicidades para a sua vida pessoal.
Muito obrigado.
Um abraço.
Um abraço.
E até sempre.
E para vós, como pessoa e profissional, e a vossa estação também o melhor, que bem merecem também.
Muito obrigado, um abraço.
Muito obrigado, até sempre.